Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 3 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Começa a transição de governo.
Membros da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva são recebidos no Palácio do Planalto.
E processo de transição vai ter acompanhamento do Tribunal de Contas da União, Ney Pereira.
A transição do governo atual para o novo governo garante ao presidente eleito o direito de constituir uma equipe com 50 cargos especiais. Os nomes de todos serão anunciados oficialmente na segunda-feira.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Unificar de forma online todas as informações de saúde de cada brasileiro no SUS, desde o nascimento até o fim da vida. O
Ministério lança nova plataforma, Cleide Lopes.
O objetivo é que médicos e profissionais de saúde tenham acesso rápido às informações produzidas pelos sistemas, priorizando o bem-estar do paciente de forma integral.
Oportunidades de negócios para empresas de tecnologia.
Com o apoio do governo, empresários brasileiros participam de uma das mais importantes feiras de inovação do mundo, Jéssica Gonçalves.
A edição deste ano, realizada em Lisboa, Portugal, conta com a participação de 70 empresas brasileiras.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann, Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Objetividade, colaboração e transparência.
Esse é o compromisso firmado entre o atual e o novo governo para a transição.
Os membros da equipe do novo governo, liderada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, foram recebidos hoje no Palácio do Planalto.
O gabinete de transição vai ser instalado no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, a partir da próxima segunda-feira.
E todo o processo de transição vai ser acompanhado por um comitê do TCU, o Tribunal de Contas da União.
O dia da equipe que coordena a transição do novo governo começou no Senado Federal. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que lidera os trabalhos, se reuniu com o senador Marcelo Castro, relator do Orçamento 2023, para começar os diálogos sobre o tema. À tarde, a equipe foi até o Palácio do Planalto entregar a documentação que formaliza o processo de transição. Eles foram recebidos pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, garantiu que o objetivo é fazer uma transição tranquila e objetiva.
A conversa foi bastante proveitosa, muito objetiva. Todo o fluxo de informações também foi conversado com o objetivo da transparência, o objetivo do planejamento. A transição começou, agora é fazê-la da melhor maneira possível em benefício da população, pautada no interesse público.
Em seguida, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi convidado para ir até o gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Alckmin, o presidente se mostrou disposto a colaborar com a transição.
O presidente reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro general Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público.
O dia também foi marcado por reuniões no Tribunal de Contas da União, que este ano criou um comitê especial para acompanhar o processo de transição entre governos. Pela manhã, os ministros do TCU receberam os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Economia, Paulo Guedes, representando o atual governo. À tarde, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi até o tribunal conversar sobre a transição. O ministro do TCU, Antônio Anastasia, que faz parte do comitê, comentou como será esse trabalho.
A transição se baseia fundamentalmente em troca de informações. Então, qual que é o cumprimento que nós devemos fazer no acompanhamento? É exatamente seguir, velar, para que as informações fluam de maneira oportuna, no tempo adequado e que seja de fato aquelas que foram solicitadas. Então, o objetivo é esse acompanhamento nesses termos.
A transição do governo atual para o novo governo garante ao presidente eleito o direito de constituir uma equipe com 50 cargos especiais. Segundo o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, os nomes de todos serão anunciados oficialmente na segunda-feira. Reportagem Ney Pereira.
As manifestações que fecharam diversas rodovias em todo o país desde o último domingo, quando foi divulgado o resultado das eleições presidenciais, seguem sendo removidas pela Polícia Rodoviária Federal.
De acordo com a PRF, até o fim da tarde de hoje, restavam apenas dois pontos de bloqueio que impediam totalmente a passagem de veículos, um no Paraná e outro em Santa Catarina.
As interdições parciais das pistas seguiam em 30 pontos em estradas de Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Pará.
Nos últimos dias, a Polícia Rodoviária Federal desfez 921 pontos de bloqueios de rodovias.
Na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo pelas redes sociais no qual pediu que os manifestantes parassem com as interdições e permitissem a passagem pelas estradas do país.
O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade.
O Brasil tem uma economia estável, em crescimento e com expansão do crédito em todos os setores.
A avaliação é de um relatório divulgado hoje pelo Banco Central.
As análises indicam que não há risco relevante para a estabilidade financeira do país. E a evolução do sistema financeiro nacional está em linha com o avanço do Produto Interno Bruto. O documento do Banco Central também mostra que o sistema bancário brasileiro tem liquidez e condições de se adequar às mudanças de mercado. No período de 12 meses até junho de 2022, o lucro líquido dos bancos foi de 138 bilhões de reais, valor 5% superior ao registrado no ano passado. O documento divulgado pelo Banco Central indica ainda que o crédito bancário no Brasil também segue em crescimento. O diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, detalha.
O crédito às micro, pequenas e médias empresas, ele continuou crescendo forte. As empresas de maior porte, por sua vez, continuaram acessando principalmente o mercado de capitais. O crédito bancário para pessoas físicas manteve o alto ritmo de crescimento observado nos últimos períodos, mas sobretudo no crédito não consignado e no cartão de crédito.
O relatório de estabilidade financeira é uma publicação semestral que traz o panorama da evolução recente e as perspectivas para a estabilidade financeira no país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Lançada hoje pelo Ministério da Saúde, uma plataforma que vai integrar todo o histórico de saúde dos brasileiros no SUS, desde o nascimento até o fim da vida.
O objetivo é que todo profissional de saúde possa olhar para o paciente de forma integral, acompanhando de forma online as atualizações do seu quadro em tempo real.
A plataforma E-SUS Linha da Vida vai reunir em um único espaço todo o histórico de vigilância e saúde dos brasileiros, unificando informações de diferentes sistemas de notificação de agravos e doenças, além de emitir declarações de nascido vivo e de óbito, de forma 100% online, como destacou o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.
Esse programa, ele representa a modernização dos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Ele reunirá em uma única plataforma os dados da população que atualmente são coletados por diferentes sistemas em ambiente 100% online, possibilitando melhorias e atualizações a qualquer tempo.
O objetivo é que médicos e profissionais de saúde de todo o Brasil tenham acesso rápido às informações produzidas pelos sistemas, como uma ficha de notificação unificada, priorizando o bem-estar do paciente de forma integral. O representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Felipe Ferré, explica como vai melhorar o atendimento dos usuários do SUS.
Quem lidava com tuberculose não sabia o medicamento que a pessoa estava tomando para tuberculose. Quem lidava com a medicação para tuberculose não sabia da notificação. Então a gente começa a ter uma inflexão que não é apenas uma nova ferramenta. Ele vai mudar o nosso processo de trabalho. A gente começa a olhar o usuário como um todo.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroz, ressaltou que a pandemia de Covid-19 mostrou a importância de ter em mãos dados confiáveis para a tomada de decisão e para a construção de políticas públicas na área. E disse que a junção das plataformas de dados de saúde, bem como a facilidade de acesso, serão um legado para o futuro da saúde pública brasileira.
Tem uma importância capital para quem lida com a saúde pública, não só em relação às doenças infecto-contagiosas, mas também as doenças crônicas não transmissíveis. Então, se não tivermos os dados de morbimortalidade, não poderemos nunca ter políticas de saúde confiáveis. Então, é um legado para o futuro da saúde pública, é ter os dados na palma na mão de cada brasileiro.
A plataforma será desenvolvida por etapas e a previsão, segundo o Ministério da Saúde, é de que seja concluída em 3 anos. Reportagem Cleide Lopes.
Oportunidades de negócios internacionais para empresas de tecnologia.
Você vai ouvir daqui a pouco que, com o apoio do governo, empresários brasileiros participam de uma das mais importantes feiras de inovação do mundo.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Fazer a vigilância e controlar a circulação de aviões no país.
Funções do SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, órgão ligado à aeronáutica.
O centro possui equipamentos de última geração para garantir a segurança de quem voa.
Para garantir que os passageiros tenham a melhor experiência possível e cheguem ao seu destino de maneira segura, o SINDACTA executa o controle do tráfego aéreo. São 4 SINDACTAs em operação no país, localizados em 4 cidades, e cada um é responsável por diferentes regiões do espaço aéreo brasileiro. O coronel Dan Marshall, comandante do SINDACTA 1, com sede em Brasília, explica a importância do trabalho da instituição.
O sistema de aviação não aceita improviso. Então, o sistema ele é altamente normatizado e para que nós possamos prestar esses serviços, nós precisamos de redes altamente confiáveis e precisamos de estruturas de backup.
O SINDACTA 1 monitora 1.100.000 quilômetros quadrados de área, abrangendo os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, parte do Mato Grosso e Tocantins. São 1.300 voos por dia controlados pela instituição. O trabalho é bastante amplo e envolve a análise dos planejamentos de edificações de prefeituras, de modo que construções de prédios ou torres não causem risco às operações aéreas. O comandante Marshall menciona ainda a preocupação ambiental.
Nós buscamos o maior nível de eficiência possível com relação às rotas aéreas, porque nós entendemos que se temos condições de reduzir a rota, nós diminuímos o consumo de combustível, com isso diminuímos a emissão de CO2, o que para a gente é uma meta extremamente importante da Força Aérea, porque nós entendemos que estaremos contribuindo para aumentar os nossos níveis de um meio ambiente mais limpo e seguindo também as normas preconizadas pela Organização de Aviação Civil Internacional com relação a essa parte de meio ambiente.
Gabriel Diniz é piloto civil há 9 anos em uma companhia aérea particular. Ele explica que recebe as orientações dos controladores de voo do Sindacta via rádio durante todo o trajeto do avião.
A nossa relação e comunicação, controle de tráfego aéreo, está presente em todas as fases do voo, desde a solicitação da autorização do nosso plano de voo ao pouso. Estamos o tempo todo falando com alguém, seja torre, controles de área e centros, para assim haver uma organização do tráfego aéreo e todos chegarmos em nossos destinos com segurança.
Para manter o sistema sempre em bom funcionamento, os profissionais do Sindacta realizam mais de 14 mil manutenções por ano em seus equipamentos de controle de tráfego aéreo. Reportagem Mariana Alvarenga.
Uma oportunidade para negócios e crescimento para startups, aquelas empresas de inovação geralmente ligadas à área de tecnologia.
Com o apoio da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, 70 empresas estão participando de um evento que reúne investidores e empresários em Lisboa, Portugal.
O Web Summit é uma das maiores e mais importantes conferências de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo. A edição deste ano, realizada em Lisboa, Portugal, conta com a participação de 70 empresas brasileiras, sendo 57 startups e 13 empresas inovadoras levadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Elas atuam principalmente nas áreas de biotecnologia, tecnologia da informação e de dados. De acordo com a gerente de competitividade da Apex, Clarissa Furtado, é uma oportunidade para que essas empresas façam negócios com investidores e compradores internacionais.
Porque é um momento para a gente mostrar a inovação do Brasil e das startups brasileiras e criar oportunidades de negócio e de desenvolvimento para essas empresas.
Para o CEO da SuitHub, plataforma de distribuição digital de seguros, Renato José Ferreira, o evento também proporciona a troca de experiências com outras startups.
Atrair clientes e parceiros, né, para testar a aderência da plataforma e abrir também um canal para atrair investimentos estrangeiros, né, para o desenvolvimento tecnológico da companhia.
Luma Favorini, da iRobots, que trabalha com inteligência artificial para robôs, ressaltou a atuação da Apex Brasil para o fortalecimento das empresas brasileiras no mercado global.
A Apex tem tido um papel fundamental no nosso processo de internacionalização. Nós já participamos do programa da Apex no Japão, na China, na França.
O evento, que vai até esta sexta-feira, conta ainda com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, da Embaixada do Brasil em Lisboa e de instituições como o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. A edição do Web Summit 2023 será realizada no Brasil, no Rio de Janeiro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Uma garrafa plástica de 500 ml, dessa simples de água, pode levar até 400 anos para se decompor no meio ambiente.
E pensando nisso, o governo quer estimular a logística reversa desse material.
Ou seja, fazer com que o plástico retorne ao setor empresarial para ser reutilizado.
O assunto é tema de uma consulta pública que está aberta para contribuições.
Pelo menos 1.000 trabalhadores de 21 cooperativas de Brasília se unem em uma central. Gente que tira o sustento do que é descartado e ainda reduz o lixo que iria para o meio ambiente. São aproximadamente 3 mil toneladas de resíduos recolhidos por mês. A presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis, do DF, Aline Souza da Silva, fala sobre a importância da reciclagem.
Que ela tem impacto positivo nos três principais aspectos, né? Ambiental, porque a gente deixa de estar aterrando material. No social, porque está gerando trabalho e renda. Econômico, porque está se deixando de gastar recurso público com transporte e aterramento de resíduo e movimento da economia.
De tudo o que é descartado, o plástico é um dos materiais mais danosos para o meio ambiente, já que pode demorar mais de 400 anos para se decompor, afetando ecossistemas importantes como o mar, por exemplo. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente quer aumentar a redestinação do plástico e evitar o descarte inadequado por meio da logística reversa. A ideia é que os materiais de plástico, como garrafas PET, voltem para o setor empresarial e para o ciclo produtivo, o que significa a geração de empregos verdes, preservação de recursos naturais e redução da poluição ambiental. E para colher sugestões da sociedade sobre o assunto, o governo federal está realizando uma consulta pública. O secretário de Qualidade Ambiental no Ministério do Meio Ambiente, André França, explica mais sobre a proposta em discussão.
O grande objetivo é alcançar, nos próximos 10 anos, o índice de reciclagem de 40%, ou seja, todas as embalagens de plástico colocadas no mercado, 40% deverão ser recolhidas e recicladas. Quanto mais esse material volta para o ciclo produtivo, menos ele vai parar no meio ambiente, porque a gente está mudando a percepção de valor do plástico. Para quem sabe um dia ele ser visto como uma lata de alumínio. Hoje a gente não vê lata de alumínio jogado nas praias, né? Antes de acabar já tem alguém recolhendo, mandando para reciclagem. A gente quer que o plástico siga esse exemplo.
A proposta envolve fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes e também enfatiza a importância do consumidor nesse ciclo de devolver o plástico ao setor produtivo. Além de estimular a inserção e a remuneração de cooperativas de catadores nos serviços de coleta, triagem e transporte de embalagens. Quem tiver interesse pode participar da consulta pública até o dia 4 de novembro por meio do site gov.br/participamaisbrasil na aba Consultas Públicas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Promover a educação ambiental é objetivo da 11ª Mostra do Circuito Tela Verde.
Os interessados em exibir os vídeos têm até hoje para se cadastrar e solicitar o material.
Água é essencial para a sobrevivência humana e de todas as espécies animais e vegetais.
Ouvimos aqui parte do vídeo Gotas do Conhecimento, que fala do uso racional da água e faz parte da 11ª Mostra do Circuito Tela Verde, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente criada em 2009. Para esse ano foram selecionados 46 vídeos. Entre eles também está o chamado Filadélfia, que retrata a rotina de mulheres na linha de frente da reciclagem na Zona Leste de São Paulo.
Todos os dias é essa pauleira que você está vendo. Amanhã não tem mais nada no chão. Debaixo de chuva, debaixo de sol, nós trabalhamos.
É por isso que homem não trabalha aqui, porque não aguenta o peso que nós aguentamos.
Segundo Leonardo Correia, diretor do Departamento de Educação e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, a mostra tem como objetivo estimular e promover a produção audiovisual independente, buscando atender demandas em espaços educadores.
O projeto Circuito Tela Verde é um projeto que já existe no Ministério desde 2009 e tem o objetivo de fomentar atividades de educação ambiental em todo o território nacional. Ao longo do projeto, de Circuito Tela Verde, já foram selecionados cerca de 450 vídeos, né, de temáticas ambientais e mais de 10 mil espaços exibidores.
Desde 2012, Márcia Vieira, presidente da Associação Cultural Yandeara, participa da mostra levando os vídeos para crianças em Belém do Pará. Para ela, o material é uma importante ferramenta pedagógica para a conscientização da sociedade.
Tem para todas as idades e reforça o que a gente mais tenta fazer, né? Além do fomento da educação ambiental, que é a preservação.
Os interessados em atuar como espaços exibidores têm até essa quarta-feira para se inscrever. O cadastro pode ser feito pela internet. As informações estão no espaço Cidadania Ambiental, no site do Ministério do Meio Ambiente, em gov.br/mma. Os cadastrados recebem o kit com os vídeos selecionados e um guia sobre como realizar a mostra do Circuito Tela Verde. A ideia é que as exibições dos vídeos sejam acompanhadas de debates para promover uma reflexão sobre o tema. Reportagem Gabriela Noronha.
Após selecionados, os vídeos desta edição do Circuito Tela Verde devem estar disponíveis no canal do YouTube do Ministério do Meio Ambiente, onde já podem ser acessados os vídeos das edições anteriores.
Desde o primeiro dia deste mês, o CAF, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, é a única ferramenta do agricultor familiar para acessar políticas públicas.
O instrumento é utilizado para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária, os empreendimentos familiares rurais e as associações da agricultura familiar.
O CAF substitui a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que deixa de ser emitida.
Informações e o termo de adesão ao CAF estão disponíveis na plataforma gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal julga ação penal contra o deputado federal Silas Câmara.
Presidente do STF saúda a justiça eleitoral pelo êxito nas eleições.
Superior Tribunal de Justiça decide que devolução da quantia paga por produto com defeito deve compreender o valor atualizado da compra.
Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
E eu sou o Pedro Scartesini.
STF julga ação contra o deputado federal Silas Câmara.
A denúncia de que ele teria desviado recursos públicos. Repórter Fábio Ruas.
Na sessão plenária desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação penal movida pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Silas Câmara, da bancada do Amazonas. De acordo com o Ministério Público, ele teria, com o auxílio de um ex-secretário parlamentar, desviado em proveito próprio parte dos recursos públicos destinados à contratação de assessoria parlamentar no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001. Já a defesa alega que os valores depositados na conta bancária dele eram decorrentes de quitação de empréstimos realizados aos subordinados.
No início da sessão plenária, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, saudou a justiça eleitoral pelo êxito nas eleições do último domingo.
A ministra parabenizou o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, pela condução das eleições deste ano.
Segundo ela, mais uma vez, a justiça eleitoral garantiu a regularidade e a normalidade do processo eleitoral.
Além disso, a presidente do STF ressaltou que o TSE assegurou a legitimidade e a certeza do resultado das urnas em respeito à vontade popular.
A restituição da quantia paga por produto com defeito compreende o valor do momento da compra, atualizado, sem abatimento pelo tempo de uso.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Uma consumidora adquiriu carro zero quilômetro que apresentou problemas e mesmo após 3 retornos à concessionária e 7 revisões em 2 anos não foram resolvidos. Então a cliente exigiu judicialmente o conserto definitivo ou a devolução total do valor pago. A fabricante do veículo alegou que a restituição integral da quantia após o uso caracterizaria enriquecimento ilícito da consumidora, mas a terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial da empresa. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista o uso pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista.
Empresa de transportes de Santa Catarina poderá deduzir seguro de vida da indenização por danos morais devido à família de um trabalhador.
Para o Tribunal Superior do Trabalho, as parcelas têm a mesma natureza jurídica. Samanta Flor.
A quarta turma do TST autorizou uma empresa a compensar o valor de seguro de vida sobre o valor da indenização por danos morais devido à família de um borracheiro vítima de acidente de trabalho. Ele morreu depois de ser atingido na cabeça por uma chapa de madeira. Ao permitir o abatimento ou a compensação dos cerca de R$ 86 mil do seguro contratado pela empresa, pagos aos familiares, o colegiado concluiu que o seguro de vida tem a mesma natureza jurídica da indenização por danos materiais fixada pela Justiça.
Fato ou boato?
É fato. Empresas não possuem acesso ao software usado nas urnas eletrônicas.
E não há qualquer evidência que companhias públicas e privadas tenham fraudado as eleições deste ano. Repórter Paulo Melo.
O programa usado nos equipamentos é desenvolvido e gerenciado pela própria Justiça Eleitoral. Qualquer informação que afirme que o resultado do pleito deste ano pode ser modificado com alteração dos algoritmos é boato. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente e sem desinformação.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104.7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Governo Lula sugere PEC para assegurar Auxílio Brasil de R$600 no orçamento do ano que vem.
Câmara aprova urgência a proposta do Senado para garantir piso da enfermagem.
Senadora pede revalidação de diplomas para que refugiados possam trabalhar no país.
Boa noite.
Boa noite.
Em reunião com o relator do orçamento do ano que vem, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, pediu a votação de uma PEC emergencial para excluir do teto de gastos algumas promessas de campanha.
Segundo Alckmin, são despesas com ações consideradas inadiáveis e para as quais não há recursos suficientes previstos para o ano que vem. A equipe de transição e o Congresso Nacional ainda vão definir as prioridades e os valores, mas um dos temas já foi citado: a manutenção do auxílio mensal de R$600. Repórter Érica Christian.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, pediu a votação de uma proposta de emenda à Constituição emergencial para excluir do teto de gastos as prioridades do novo governo. Segundo ele, na terça-feira, a equipe de transição vai apresentar as prioridades e as estimativas de despesas. Geraldo Alckmin afirmou que a nova gestão vai incluir investimentos para recompor os cortes feitos pelo atual governo.
Essa é uma preocupação, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas. Isso não está adequado no orçamento enviado para o Congresso Nacional. Então há necessidade de ter aí uma suplementação para garantir os serviços, garantir as obras e, ao mesmo tempo, por exemplo, a questão do Bolsa Família de R$600.
O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, reafirmou que caberá à equipe do governo eleito definir as prioridades, mas ressaltou que os recursos atuais são insuficientes para bancar as despesas já existentes. Ele citou que falta dinheiro para o pagamento de R$ 150,00 por criança menor de 6 anos, cuja família receba o Auxílio Brasil, para programas básicos como farmácia popular e para o reajuste do salário mínimo e do funcionalismo público. Segundo Marcelo Castro, a solução é furar o teto, definindo prioridades.
Não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$600.
Segundo estimativas do relator, o governo eleito vai precisar de pelo menos 175 bilhões de reais a mais para cumprir com as promessas de campanha.
Cerca de 17% dos candidatos que concorreram no primeiro turno no Distrito Federal nestas eleições perderam o prazo para a prestação de contas da campanha.
No Senado, uma proposta em análise pretende mudar as regras para facilitar a fiscalização no uso de verbas nas disputas eleitorais. Repórter Roberto Fragoso.
Das 880 contas aguardadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal até o dia 1º de novembro, 150 candidatos, 17% do total, perderam o prazo e, após serem intimados, terão 3 dias para apresentar a comprovação de todos os recursos recebidos e gastos feitos na campanha. A entrega da documentação é unificada na Justiça Eleitoral e feita online, por meio do Sistema de Prestação de Contas. Uma proposta em análise no Senado permite que os partidos e candidatos usem qualquer aplicativo para enviar as prestações de contas e não somente o fornecido pelos tribunais. O autor, Isaucio Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que o objetivo é facilitar a entrega e a análise dos documentos.
A gente precisa fortalecer a transparência dos gastos públicos. Em momento algum, nós estamos apresentando qualquer projeto para não ter transparência ou exatamente para simplificar, para que o contribuinte não tenha acesso às informações.
Especialistas consideraram, em sessão temática do Senado, que a proposta desburocratiza a fiscalização das contas políticas, mas que precisa de ajustes. O projeto está aberto para sugestões antes de ser votado.
Deputados aprovaram a urgência para a votação de um dos projetos que pode ajudar a custear o piso da enfermagem.
A proposta já foi aprovada pelo Senado no início de outubro. Repórter Pedro Pincer.
Com a aprovação da urgência, a Câmara dos Deputados poderá votar nos próximos dias um projeto para auxiliar estados e municípios a custearem o piso salarial da enfermagem. De autoria do senador Luiz Carlos Reis e do Progressistas Gaúcho, a proposta permite, até o fim de 2023, que os estados e municípios utilizem recursos represados dos fundos de saúde e de assistência social. Segundo o relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, uma parte dos 34 bilhões de reais hoje parados vai bancar as despesas previstas, fazendo com que recursos em caixa dos estados e prefeituras sejam liberados para o piso salarial da enfermagem.
Injeção na via, uma ação emergencial para permitir que recursos que já estão nos estados e nos municípios possam ser utilizados de forma diferente da que estão destinadas. Por isso mesmo é que estão estagnados, estão parados.
O relator do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara é o deputado Pinheirinho, do Progressistas de Minas Gerais.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados discutiu hoje a acolhida humanitária dos afegãos pelo Brasil.
A senadora Mara Gabrilli pediu agilidade na revalidação de diplomas para que os refugiados possam trabalhar no país. Reportagem de Marcela Cunha.
Quase 3 mil refugiados afegãos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos este ano em busca de uma oportunidade. São engenheiros, médicos, professores e outros profissionais que poderiam trabalhar no Brasil. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, cobrou que a revalidação dos diplomas seja facilitada. Para isso, a relatora da comissão, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu que a Câmara vote logo um projeto aprovado pelo Senado que simplifica a revalidação de diplomas emitidos por instituições estrangeiras.
Pessoas extremamente capacitadas, com mestrado, MBA, doutorado, que precisam ter seus diplomas revalidados para poderem trabalhar e prosperar no Brasil.
Já o secretário municipal de assistência social de Guarulhos, Fábio Cavalcante, disse que a situação do município está crítica e pediu que os refugiados possam ser levados para outros estados.
Que eu estou vendo a hora que Guarulhos não vai conseguir mais fazer o atendimento humanitário que a gente, Brasil, precisa fazer, né? Está chegando no nosso limite.
Cerca de 100 afegãos ainda estão em situação de emergência no aeroporto de Guarulhos, em razão da superlotação dos abrigos.
O senador Guaraci Silveira prestou homenagem aos pesquisadores que desenvolveram vacinas ao longo da história mundial. A primeira vacina foi produzida em 1796. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A primeira vacina de que se tem registro é a contra a varíola humana, descoberta pelo médico inglês Edward Jenner em 1796. Jenner percebeu que pessoas que ordenhavam vacas e tinham contato com a cowpox varíola bovina, eram imunes à varíola humana. Ele produziu uma vacina rudimentar, inserindo secreção de uma pessoa com a varíola bovina em uma pessoa saudável, tornando-a imune à doença humana. O senador Guaraci Silveira, do PP do Tocantins, prestou homenagem a Edward Jenner e a outros pesquisadores que descobriram vacinas.
Quem no mundo pode dizer que não é inventor, por exemplo, Edward Jenner, chamado de pai da vacina, criou a vacina para a varíola, Roberto Seibe, que descobriu a vacina ou trabalhou na vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil.
A última campanha de vacinação contra a poliomielite no Brasil teve baixa adesão. Todas as crianças com menos de 5 anos devem ser vacinadas. Essa e outras vacinas continuam disponíveis nas unidades básicas de saúde.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Governo eleito propõe PEC para acomodar despesas inadiáveis em 2023.
Divulgação de lista dos pacientes do SUS pela internet é aprovada.
Líderes partidários apostam em diálogo entre Congresso e governo eleito.
Boa noite. Líderes partidários apostam em diálogo entre o Congresso e o novo governo. Os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
Líderes da base aliada do presidente Jair Bolsonaro e também de oposição avaliam que o diálogo com um leque amplo de partidos é a melhor alternativa para que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, consiga o apoio dos congressistas que tomam posse em fevereiro de 2023 para aprovação de projetos importantes. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, apontou que, com o resultado das eleições, a população espera a pacificação do país. Ele também ressaltou a necessidade de reconstruir o papel do Estado e a qualidade das políticas públicas em áreas como educação, assistência social e industrialização. Sobre a relação entre o Congresso e o Poder Executivo a partir do ano que vem, Reginaldo Lopes acredita em uma aproximação do presidente eleito, mesmo com partidos que não estiveram do lado dele na campanha.
Parte dos que foram eleitos nos partidos que apoiaram o Bolsonaro são partidos que historicamente têm vocação para governar, para ajudar a governabilidade. O que nós vamos precisar é apresentar um conjunto programático de ações para reconstruir o Brasil e estabelecer uma aliança com setores desses partidos que apoiaram o Bolsonaro no desafio de chamar para ajudar nesse processo de travessia e de reconstrução do país.
Na avaliação do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vice-líder do governo no Congresso, a derrota do presidente Bolsonaro foi vista com surpresa diante de uma campanha que enfatizou a liberdade econômica, o aumento do salário mínimo e a responsabilidade fiscal. Também em entrevista ao programa Painel Eletrônico, ele salientou a importância da negociação do próximo governo com os partidos no Congresso.
Eu penso que o governo eleito, e as notícias dos jornais e da mídia já estão expressando isso, vai tentar compor com outras siglas partidárias, que não apenas aquelas que tiveram na campanha eleitoral, para poder ter uma maioria na Câmara e no Senado, no intuito de ver implementados as suas ideias e o seu programa de governo para os próximos 4 anos. Se não houver uma atração de outros partidos, que não foi apenas aqueles que integraram a coligação do presidente Lula, ele terá grande dificuldade de aprovar as matérias.
Um dos temas que devem constar da pauta do Congresso em 2023 são as reformas. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, falou sobre reforma tributária e sobre o diálogo com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
O Brasil precisa sim de algumas reformas. Por exemplo, eu acho hoje que uma reforma do sistema tributário é fundamental, né? O presidente Lula assumiu o compromisso de não cobrar imposto de renda até R$ 5 mil. nosso sistema tributário ele é regressivo, ele é indireto, ele não é direto, ele não é progressivo, ele não cobra imposto dos super ricos, ele não cobra imposto de lucros e dividendos. Então nós vamos conversar. É evidente que mudou a agenda do país com a eleição do presidente Lula. E as reformas que nós compreendemos que são importantes, nós vamos dialogar com o atual presidente Arthur Lira ou com o próximo presidente.
Já o vice-líder do governo no Congresso, deputado Cláudio Cajado, além de destacar a reforma tributária, cita também a reforma administrativa.
Eu falaria também, em grande medida, de uma reforma político-eleitoral e também, num segundo momento, a reforma do Estado, basicamente a reforma do ponto de vista administrativo, já que nós temos empecilhos que demonstram que o Estado ele está muito lento na sua forma de atuar e, ao mesmo tempo, muito sobrecarregado em relação às suas despesas dos servidores da ativa e dos inativos.
O deputado Cláudio Cajado afirmou apostar numa transição pacífica, abrangente e transparente entre o atual e o próximo governo. O deputado Reginaldo Lopes indicou que o governo Lula vai incentivar o diálogo com a sociedade em uma linha de gestão participativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política. Carlos Henrique Gaguim, do União, agradece a população de Tocantins pela sua reeleição. O deputado enfatiza que foi o parlamentar mais votado em 35 cidades do estado e destaca que em Itaporã obteve mais de 60% dos votos e em Sucupira mais de 50%.
Carlos Henrique Gaguim informa que nos últimos 4 anos garantiu recursos para a compra de ônibus escolares e para a reforma de escolas em vários municípios. O deputado acrescenta que na área da saúde viabilizou o pagamento de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além da compra de remédios.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, assinala que, por ser um democrata por convicção, respeita a vontade popular e a decisão das urnas e saúda o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin. O parlamentar ressalta que seu compromisso é com o povo brasileiro, com a geração de oportunidades e com o fim da fome.
Para os próximos anos, Sidney Leite espera que o Brasil desenvolva uma educação inclusiva e de qualidade, além da reformulação na saúde pública, que dê um fim nas filas de espera e que evolua o serviço de atenção básica. O deputado ainda torce para um avanço no saneamento básico e na integração regional.
Saúde. Comissão da Câmara aprovou divulgação de lista dos pacientes do Sistema Único de Saúde pela internet, mas com preservação dos dados. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina a publicação na internet de informações aos usuários do Sistema Único de Saúde. De acordo com o texto aprovado, os órgãos gestores do SUS em todas as esferas de governo publicarão em seus sítios oficiais na internet listas de todos os pacientes que serão submetidos a procedimentos de qualquer espécie nos estabelecimentos de saúde públicos e nos estabelecimentos conveniados. As listas deverão ser acessíveis aos gestores, profissionais de saúde e pacientes diretamente interessados. Também deverão ser publicados os resultados dos exames complementares realizados, acessíveis aos profissionais de saúde, assistentes e aos pacientes mediante uso de senha pessoal. Os profissionais, entidades e estabelecimentos de saúde que prestam serviços de apoio ao diagnóstico terão o prazo de 2 anos, caso a proposta vire lei, para implementar as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento dessa norma. Cabe aos estabelecimentos de saúde repassar em tempo hábil e com a necessária frequência as informações a serem incluídas nas listas, que deverão ser atualizadas quinzenalmente. A relatora na CCJ, deputada Adriana Ventura do Novo, de São Paulo, defendeu que a proposta ajuda a tornar realidade uma previsão constitucional.
É importante destacar que o texto constitucional estabelece explicitamente que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, o que impõe ao legislador o dever de viabilizar mecanismos que busquem dar efetividade a tal direito.
As listas serão divididas por especialidade médica, no caso das cirurgias, e modalidade de procedimento diagnóstico, devendo conter as seguintes informações: estabelecimento onde será realizado o procedimento ou cirurgia, o número do Cartão Nacional de Saúde do paciente, preferencialmente, ou de outro documento oficial de identificação, a data do agendamento do procedimento ou cirurgia e a posição ocupada pelo paciente na lista. Deverão ser tomados os cuidados necessários para resguardar a privacidade dos dados dos pacientes nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O texto aprovado estabelece ainda que a eventual desmarcação de procedimento deverá ser justificada e comunicada ao paciente, que será informado no mesmo documento ou contato sobre a nova data para a realização do procedimento. Os gestores deverão divulgar mensalmente em seus sítios oficiais na internet o quantitativo das filas de pacientes à espera de procedimentos por especialidade e, quando possível, por estabelecimento de saúde, além do tempo médio de espera para cada uma delas. A proposta segue para a análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara pode aprovar até o fim do ano um Plano Nacional de Enfrentamento ao Câncer. O combate e a prevenção da doença são destaque do Novembro Azul, mês dedicado a campanhas voltadas à saúde do homem, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Até o fim do ano, a Câmara pode aprovar um Plano Nacional de Enfrentamento ao Câncer. A Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, criada há pouco mais de um ano na Casa, defende a criação de um Fundo Nacional para o Tratamento de Pacientes no SUS, Sistema Único de Saúde, que hoje não dispõe de iniciativas mais modernas, como o uso de robótica para a cirurgia de próstata, a segunda causa mais comum de câncer entre os homens. O presidente da Comissão Especial, o deputado Wellington Prado, do PROS, de Minas Gerais, falou ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara por ocasião do Novembro Azul, mês dedicado a campanhas voltadas à saúde do homem.
Nós queremos aprovar agora, até o final do ano, nós vamos apresentar a Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, que foi amplamente debatida com toda a sociedade, que garante, né, todo o tratamento, o ciclo completo, né, do paciente com câncer, que muitas vezes fica sendo jogado de um lado, né, para o outro, garante inclusive a parte de nutrição, a reabilitação, que é tão importante, cria, né, todas as regras, né, para o SUS, né, receber esses pacientes com câncer. Então, a Política Nacional do Câncer é um grande marco, né, no Brasil para o enfrentamento ao câncer.
O Novembro Azul lembra a prevenção às doenças masculinas e a importância do diagnóstico precoce é o ponto principal da campanha, segundo o deputado Wellington Prado. Ele aponta a necessidade de manter hábitos saudáveis, como evitar bebida alcoólica e cigarro e abandonar práticas sedentárias, e reforça a necessidade de o homem deixar o machismo e o preconceito de lados para fazer o exame de toque, que pode detectar precocemente o câncer de próstata.
O homem é muito cabeça dura, né? Tem muito machismo, preconceito, não procura, né, o médico, e campanhas como essa são fundamentais para alertar, né, a importância de realizar, né, os exames preventivos, de ter o diagnóstico precoce. O câncer de próstata, com o diagnóstico precoce, tem 90% de chance de cura, só que, infelizmente, né, em torno aí de 30, né, de cada 3 homens acometidos da doença, um vem ao óbito, porque, infelizmente, o diagnóstico é feito só numa fase bem avançada. Para se ter uma ideia, o homem é tão cabeça dura, né, que só procura o médico 62%. A maioria dos homens só procura o médico quando está insuportável, quando não aguenta mais. E se tivesse o diagnóstico precoce, a gente teria aí garantido, né, salvado aí milhares e milhares de vidas.
Em média, homens fazem 6 vezes menos exames do que as mulheres. Fumam mais, bebem mais e são mais sedentários e vivem, em média, 7 anos menos do que as mulheres. Por ano, no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 1.600 homens são amputados devido ao câncer de pênis, o que seria evitado pelo simples hábito de lavar o pênis. Segundo estatísticas do INCA, são 16 mil mortes por ano por câncer de próstata. Para este ano, a estimativa é de 65 mil novos casos, ou seja, em média, a cada 7 minutos, um homem tem diagnóstico de câncer de próstata. E a cada 38 minutos, um morre dessa doença no Brasil. Além do debate sobre um plano de enfrentamento ao câncer, no âmbito da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, outras propostas são analisadas na Câmara sobre o tema. Uma delas, de autoria do deputado Wellington Prado, cria um Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer no âmbito do Ministério da Saúde para financiar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença no Brasil. A proposta está na Comissão de Seguridade Social. Pelo texto, os recursos do Fundo Câncer viriam de dotações orçamentárias da União e doações, além de 1% da receita bruta proveniente da arrecadação do IPI e do PIS/COFINS sobre cigarros e 0,5% da receita bruta do IPI e do PIS/COFINS cobrado sobre bebidas alcoólicas. O projeto também será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
O governo eleito teve uma primeira reunião com o relator do orçamento do próximo ano e apresentou uma proposta para acomodar despesas inadiáveis em 2023, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Mais detalhes com a repórter Silvia Munhato.
Integrantes do governo eleito propuseram ao relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição emergencial, chamada de PEC da Transição, para acomodar despesas inadiáveis, como o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. A explicação foi dada pelo próprio relator.
Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, acrescentou a necessidade de não deixar obras paralisadas e informou que vai agendar reunião com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, do União do Pará.
E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação. Quer dizer, não interromper, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas. Isso não está adequado no orçamento enviado para o Congresso Nacional.
O senador Marcelo Castro explicou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes tem apenas 6,7 bilhões de reais no orçamento de 2023, quando a média histórica seria de 15 bilhões. Outras despesas inadiáveis citadas pela equipe foram o aumento do salário mínimo em 1,3% acima da inflação, habitação, merenda escolar e farmácia popular. O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, diz que a correção da faixa de isenção da tabela do imposto de renda para R$ 5.000 pode ficar para depois, porque, segundo ele, não há tempo para uma discussão maior do tributo. Mudanças no imposto de renda estão sujeitas ao princípio da anterioridade, ou seja, precisam ser aprovadas no ano anterior ao da vigência. Enio Verri disse ainda que estão faltando R$ 15 bilhões no Ministério da Saúde para cumprir o mínimo constitucional. Antes da reunião começar, o senador Marcelo Castro também havia dito que o Auxílio Brasil de R$ 600 e o adicional de 150 para filhos menores de 6 anos custaria mais R$ 70 bilhões em 2023. Apesar disso, após a reunião, todos disseram que os valores só serão discutidos em um novo encontro na próxima terça-feira e que a PEC não tratará de números, mas de políticas que serão excepcionalizadas no orçamento, ou seja, que não terão limite do chamado teto de gastos da Emenda Constitucional 95. A ideia é obter antes, na segunda-feira, a concordância do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com as prioridades de despesa. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a modificação das emendas de relator no processo orçamentário não foi tratada na reunião, mas afirmou que há espaço para negociação. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, contou que conversou com o presidente da Câmara, Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, logo pela manhã, e que ele teria manifestado disposição para discutir a transição orçamentária. O senador eleito, Wellington Dias, do PT do Piauí, diz que é importante manter a tramitação normal do projeto de lei orçamentária em paralelo com a tramitação da nova PEC. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Na opinião de Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, o governo Bolsonaro tem dado orgulho e esperança para a população brasileira. Segundo o deputado, a liberdade para empreender tem sido um símbolo do executivo nos últimos anos, o que permitiu a abertura de novas empresas e a retomada da economia mesmo após uma pandemia, uma guerra internacional e uma crise mundial.
Evair Vieira de Melo complementa que os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central mostram um forte crescimento do PIB, superando inclusive a queda durante a pandemia. O deputado analisa que o país vem se consolidando como um bom destino para investimentos, principalmente porque outras regiões do mundo sofrem com a instabilidade econômica. Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Emerson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.